3 dados com Paulo Lázaro.
É hoje o dia em que a Apple realiza uma mega conferência de imprensa nos Estados Unidos para falar sobre a antena do seu novo iPhone 4. Uma falha de design faz com que o sinal do telefone caia caso o telefone seja segurado com a mão esquerda. Até ao momento, as soluções oferecidas pela companhia eram paliativas, em graus diferentes, ou seja, segurá-lo com a mão direita ou ainda, eventualmente, comprar uma capa que nos Estados Unidos custa cerca de $30 para anular este efeito colateral, assim se chamou. O site Consumer Reports publicou um relato aconselhando mesmo a que o aparelho não seja comprado e que valeria até mais a pena adquirir o modelo 3GS até esta falha ser colmatada. A mesma revista Consumer Reports revelou que o novo iPhone tem um defeito de fabrico no hardware e que, como tal, não recomenda a compra do mesmo, ao contrário do que tinha sido feito em relação às três últimas versões. O problema, ao que parece, é um defeito de design e é significativo. Está não no software, mas no hardware, uma vez que o simples facto de se segurar o telefone com a mão esquerda faz com que a captação da rede diminua drasticamente. A revista da especialidade defende ainda que, apesar de ser o melhor smartphone do mercado, não lhe atribui mais do que 76 em 100 pontos possíveis, devido a um problema considerado grave de captação da rede. Quando o utilizador segura o telefone com a mão esquerda, o sinal enfraquece significativamente e pode mesmo provocar uma perda de conexão se estiver numa zona com uma cobertura débil. Por estes problemas, não podem então recomendar melhor o iPhone 4, defendem no seu relatório. À conta disto, obviamente, as ações da Apple sofreram uma queda de mais de 4% neste período e ainda continuam a descer. Aguardamos mais desenvolvimentos. A Samsung tem mais novidades. Depois do N230 Slim, a marca apresenta agora mais um computador portátil. Trata-se do Samsung N210 Plus. E o que destaca este notebook e faz toda a diferença em relação ao ano mais velho é que, contrariamente ao N230, este N210 Plus vem de origem com uma bateria de 6 células que tem uma capacidade de 5.900 mAh, o que lhe permite obter uma autonomia de até 14 horas de funcionamento, o que é de facto inédito neste género de computadores. E tudo isto vem num corpo que pesa apenas 1,3 kg e custa 349 €. Vale bem a pena. A Microsoft anunciou esta semana as novas potencialidades do Outlook Social Connector. É uma aplicação que permite juntar no e-mail as mensagens que possam interessar ao utilizador, para que possa adicionar novos amigos e colegas a estes sítios e aproveitar as suas atividades a partir do Outlook, segundo refere a Microsoft no seu blog oficial. A empresa americana está a lançar este conector social para o Microsoft Outlook 2007 e também para o Office Outlook 2003, havendo mesmo uma versão traduzida em português do Brasil. Esta nova possibilidade tem, no entanto, algumas limitações, já que não é possível gostar, entre aspas, de um determinado post do Facebook através do Outlook. Outras redes, como a de contactos profissionais, o LinkedIn, e o operador social ligado à música, o MySpace, já tinham acesso a este Outlook Social Connector, mas vão também sofrer algumas atualizações. Apesar de estar para breve, a próxima versão do sistema operativo que alimenta os smartphones fabricados pela Research in Motion, conhecidos como BlackBerry, ainda não tem data de lançamento marcada, mas já são conhecidos alguns pormenores de algumas apostas centrais do programa. O segundo vídeo disponibilizado pela empresa este ano mostra agora a versão 6.0 do sistema em ação, onde se confirma que o interface do utilizador do sistema foi renovado para assegurar uma navegação mais simples e intuitiva e, como não podia deixar de ser, a gestão dos serviços sociais e das notícias ganham espaço e contam com aplicações dedicadas que facilitam o acesso e a gestão e atualização dos conteúdos. Passa a ser assim possível alimentar várias plataformas sociais através de um único ponto e ao mesmo tempo, algo que até agora não era conhecido, e o browser, que se baseia no projeto Open Source WebKit, foi também alvo de significativas melhorias. Otimizada para os dispositivos de ecrã tátil, esta nova versão do software ganha ainda novas ferramentas para facilitar a edição de texto. Na internet já está um vídeo ilustrativo disponibilizado no mesmo dia em que a empresa deu a conhecer que lançará também nos próximos tempos um programa gratuito de segurança e backup de dados. O BlackBerry Protect, assim se chama, estará disponível para um grupo restrito de utilizadores em versão beta para já nas próximas semanas. A Toshiba resolveu fazer uma promoção em 5 países europeus, a Alemanha, a Inglaterra, Portugal, a Itália e a Espanha, na qual os clientes que tivessem comprado um laptop Core i5 ou um televisor da empresa receberiam o seu dinheiro de volta no caso de algum destes países em questão ganhar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2010. A questão é que um dos países da promoção realmente ganhou, a Espanha, mas os espanhóis que estão à espera do dinheiro de volta estão a ter dificuldades em recebê-lo. Acontece que as letrinhas miúdas das propagandas da promoção diziam: veja o site para detalhes, e no site havia a condição de que todos os que desejassem o seu dinheiro de volta deveriam registar os seus produtos até ao dia 17 de junho. É óbvio que com isto vários clientes espanhóis da companhia já se sentem enganados e a Organização de Defesa do Consumidor Espanhola, FACUA, argumenta mesmo que uma condição tão importante para se beneficiar da promoção não deveria estar escondida no site e sim claramente expressa nos anúncios. Como este não foi o caso, a FACUA defende que a Toshiba deveria honrar o seu compromisso com todos os clientes, não importando se registaram o produto a tempo ou não. Vamos ver o que dá. E é isto. Até breve.
3 W's.